Nós temos estudado juntos sobre a palavra e os sacramentos. Nós temos estudado este assunto sendo orientados pela Escritura e seguindo como exposição o Catecismo de Heidelberg. O Catecismo de Heidelberg não é um catecismo adotado pela Igreja Presbiteriana no Brasil, mas é um catecismo adotado por igrejas irmãs, igrejas também de tradição reformada. Como nós já estudamos há algum tempo atrás o breve catecismo que nós adotamos, o de Westminster, então nós começamos a estudar já há um tempo o catecismo de Heidelberg e muita coisa nós temos aprendido e também nós temos percebido como os catecismos ou as confissões, elas são importantes para a fé do crente. E é uma herança nossa expor a Escritura e expor a nossa fé, que é baseada na palavra de Deus, com base em credos e confissões ou catecismos. Então, são métodos de exposição e de ensino excelentes. Vejam que a palavra de Deus nos diz que todo crente em Cristo, ele confessa o nome de Cristo. Ou seja, ou essa confissão da sua fé, ela é registrada ou simplesmente ela é falada com a sua boca. A Bíblia diz que o crente com a sua boca confessa a respeito de Cristo e da sua salvação. Agora, as igrejas que têm herança e tradição protestante, todas elas em geral, com exceção de pouquíssimas, eu diria, elas sempre utilizaram os credos e confissões, e suas confissões, para ajudar e auxiliar os crentes no estudo, no ensino e no testemunho da palavra, sistematizando as doutrinas, ou seja, organizando as doutrinas, assim como a gente deve organizar a nossa casa, a nossa vida, os nossos estudos, o nosso trabalho, enfim. Muito mais organizar a nossa própria fé, a nossa própria crença. Então nós estamos estudando sobre a palavra de Deus e os sacramentos, e o que é que nós aprendemos? Deixa eu só lembrar para vocês e também iniciar aqueles que estão aqui conosco pela primeira vez ou por um primeiro momento. Se a fé, nós vimos isso, é o que nos torna participante de Cristo e de todos os nossos benefícios, uma pergunta importante do Catecismo de Heidelberg é: de onde vem essa fé? Então, a partir daí, nós começamos a estudar o assunto. A resposta é que a nossa fé, ela vem do Espírito Santo, que opera em nossos corações através da pregação do Evangelho. Então, através da pregação do Evangelho, o Espírito Santo opera a fé em nossos corações, que nos habilita, nos capacita a crer ilimitadamente na obra de Cristo para nossa salvação. Então, eu creio sem reservas, pela fé que Cristo me concede, a fé que vem do Espírito e que é operada através da pregação do Evangelho. Só que também diz a Escritura que o Espírito Santo fortalece a nossa fé através do uso correto dos sacramentos. Então, a palavra sacramento quer dizer insígnia, quer dizer marca. É uma lembrança de um estandarte que era comum aos exércitos romanos, onde eles juravam fidelidade ao seu pelotão ou à sua legião, e eles faziam voto por sua insígnia, ou em nome desta insígnia, de viverem até a morte, ou lutarem até a morte, se possível fosse, por sua legião, ou seja, por seu pelotão ou por seu batalhão, como modernamente nós falamos. Então, os cristãos assimilam este termo, sacramento, e aplicam este termo ao que Cristo estabeleceu para a sua igreja, para que fosse um sinal visível. Como os crentes seriam reconhecidos como crentes em Jesus Cristo? Através das insígnias ou marcas que Cristo ordenaria para esta igreja, para o seu povo. E aí é onde nós chegamos na pergunta de hoje. Quantos sacramentos, é a pergunta 68, Cristo instituiu na Nova Aliança? Por que Nova Aliança? Porque quando nós estudamos a Bíblia, nós aprendemos a respeito da Antiga e da Nova Aliança. Na antiga aliança anterior a Cristo, ou seja, que preparava o povo para a chegada de Jesus Cristo, existiram sacramentos. Os sacramentos, o primeiro deles, ou a primeira marca conhecida, a circuncisão. Mas nós também encontramos, por exemplo, um sinal perpétuo que deveria lembrar a libertação que Deus trouxe para o seu povo, a Páscoa. Então, quando nós olhamos para a Antiga Aliança, nós encontramos marcas ou insígnias dadas por Deus para que o seu povo fosse conhecido. Na Nova Aliança, Cristo, então, permanece segundo o ensinamento do Pai, e ele, então, estabelece novas marcas ou insígnias. Quais são elas? Pela circuncisão, ele agora estabelece o batismo. E a Páscoa antiga agora é substituída pela nova Páscoa, a Santa Ceia. Então, o que é que nós vamos ver hoje aqui? Nós vamos ver quantos sacramentos Cristo, portanto, instituiu na nova aliança. A resposta é apenas dois. São dois sacramentos instituídos por Jesus. Quais são eles? O Santo Batismo e a Santa Ceia. Então, não existem mais sacramentos. Nós sabemos que, por exemplo, a Igreja Católica Romana, ela anuncia ou ensina a respeito de sete sacramentos. Mas quando nós olhamos o que a Bíblia diz a respeito do assunto, nós só vamos encontrar passagens bíblicas mostrando que Cristo, ele ordena somente dois sacramentos. Se não, vejamos, Mateus capítulo 28, vamos para lá, versículo 19... Versículos 19 e 20, Mateus 28, versículos 19 e 20. Se vocês puderem anotar, anotem, são passagens clássicas para que você possa explicar depois por que não sete e apenas dois. Ou seja, por que só dois sacramentos e não sete sacramentos? Primeiro, porque Cristo é quem instituiu na nova aliança estes sacramentos. Ou ordenanças, como outras igrejas costumam chamar. Mateus 28, a partir do versículo 18, Jesus, quando ele se aproxima dos seus discípulos, ele fala para eles o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí agora vejam o estabelecimento do sacramento. Aqui, Santo Batismo, do versículo 19, versículos 19 e 20. Vamos ler? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Cristo ordena aos seus discípulos que fizessem discípulos. Apenas em Jerusalém? Não. Discípulos de todas as nações. Primeiro ele inicia dizendo que, com base em toda a autoridade que lhe foi dada no céu e na terra, a sua ordem, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Aqui, então, agora, vejam, o estabelecimento ou a instituição na nova aliança do sacramento do batismo. Batizando-os, vejam aí a segunda parte do versículo 19, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vejam que o batismo não era estranho ao povo de Deus na antiga aliança. O batismo, ele era aplicado aos prosélitos. Quem foram os prosélitos? Ou quem eram os prosélitos? Povos não judeus que aceitavam ou confessavam agora o Deus de Israel. Então, uma vez aceitando a fé no Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aqueles povos chamados de gentios, eles eram batizados, ou seja, passavam por uma cerimônia de purificação. O que a água simboliza neste momento ou nesta celebração. Jesus Cristo, então, ele não inventa, mas ele toma algo que já era conhecido e agora aplica na nova aliança este batismo, substituindo a circuncisão passada e dizendo que todos os discípulos a partir de hoje deveriam ser batizados. Aí você vai me perguntar, pastor, e naquele período de transição, como é que se deu esse tema aí? Como é que se desenvolveu? No período de transição, nós vamos ver ainda judeus sendo circuncidados e batizados. Mas mais adiante, essa questão vai ter que ser tratada pela igreja. Quando nós lemos o livro de Atos, nós percebemos isso. E gradativamente, a circuncisão, ela passa a ser substituída pelo batismo. Então, o sacramento permanece, o sinal, ele ainda deve ser aplicado, ele é um distintivo. A igreja seria conhecida através desta marca que Cristo ordenou que fosse aplicada aos seus discípulos, mas agora o sacramento permanece, mas o seu sinal, ele é modificado. Ou seja, aquilo que simbolizava no passado a circuncisão é trocado pelo batismo. Jesus continua, e veja que no versículo 20, ele diz que este ensino, ele deveria permanecer. Eles deveriam batizá-los. A fórmula do batismo aqui agora é estabelecida por Jesus. Eles deveriam ser batizados em nome da Trindade Santíssima, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, versículo 20, todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, sacramento é estabelecido a partir de uma ordem dada pelo Senhor da Igreja, aquele que recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. E ele conclui: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, batismo, ele envolve água, assim como na antiga aliança era, não modifica este rito batismal na nova aliança. Deveria-se utilizar água, e agora o batismo, ele seria acompanhado de a chamada fórmula batismal, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mas não deixa, lembrem-se, de ser um sinal ou um selo apenas. O que é que eu quero lembrar aqui para vocês e também reforçar para quem está conosco aqui hoje? Primeiro, nós não somos salvos pelos sacramentos. Nós somos salvos somente pela fé em Cristo. Nós estamos vendo aqui que o número dos sacramentos é apenas 2. Os sacramentos não podem acrescentar ou repetir o sacrifício único de Cristo na cruz. Então, é apenas um selo, é um sinal. Quarto lugar, os sacramentos, como eu já falei, são sinais e selos, e eles confirmam nossa fé. Eles não têm poder de criar a fé nos corações, eles confirmam. Ou seja, quando você se converte a Cristo adulto, você, ao mesmo tempo que professa a sua fé, confirma a sua fé, deve receber o batismo. Mas como nós vamos ver mais adiante, eu vou explicar com maiores detalhes, quando uma família, então, é inserida na aliança, não diferentemente do antigo pacto ou da antiga aliança, a circuncisão substituída pelo batismo, agora deveria ser aplicada também aos filhos dos crentes. Ou seja, o selo, ele mostrava ou demonstrava essa iniciação ou esta inserção, não somente do crente, mas de sua família na aliança. Mas vamos ver, por exemplo, passagens no Novo Testamento, onde Deus não muda o seu propósito dado a Abraão no passado. Vejam só comigo Gênesis capítulo 17. Vamos fazer aqui um paralelo rápido, só para a gente lembrar, em Gênesis 17, que quando Deus, ele institui um pacto com Abraão, Gênesis 17, a partir do versículo 1, a promessa de Deus dada a Abraão era de que ele iria abençoar não somente Abraão, que ainda era chamado de Abrão, e teria seu nome mudado para pai de multidões ou de muitas nações, Abraão, a promessa não seria dada somente a ele, mas também à sua descendência. Por isso que quando a circuncisão é instituída, o garoto, o bebê, ele era circuncidado ao 8º dia. Ou seja, o selo sempre precedia a afirmação, a confirmação da fé. O selo sempre revelaria a graça de Deus em chamar para si um homem, a sua família, a sua casa e manifestar graça através da fé em Cristo. Então vejam, em Gênesis 17, a partir do versículo 1, diz assim a passagem, eu peço apenas que vocês acompanhem. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Vejam só, quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, vejam só, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, vejam só, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. E aí ele vai estabelecer a circuncisão como um selo ou um sinal visível desta aliança. Notem bem, a Bíblia é um livro completo. Os testamentos apenas nos ensinam que Deus, em sua graça, ele abençoou o seu povo em diferentes dispensações da aliança, a antiga e a nova. Não existe separação entre igreja ou Israel e igreja, mas Deus vai falar mais adiante que abençoaria as nações através desta aliança feita com Abraão. Tanto que mais à frente o apóstolo Paulo vai dizer que os filhos de Abraão verdadeiramente são aqueles que manifestaram fé em Cristo. É importante a gente lembrar disso porque permanece a mesma aliança, ela não é quebrada. E quando nós chegamos no Novo Testamento, por exemplo, na genealogia de Jesus, ou seja, na árvore genealógica de Jesus, o Salvador do mundo, quem é que está presente? Abraão. A aliança não é quebrada. Deus promete abençoar o seu povo, a sua descendência, a partir de um homem. E ele faz isso por graça e misericórdia somente. Então só foi uma ponte aí para a gente lembrar disso. Mas voltem comigo para o Novo Testamento e para a gente concluir. Vejam que, além do batismo na Nova Aliança, o Senhor Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia. Vejam só, primeiro aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Nós poderíamos usar passagens dos Evangelhos, mas essa passagem aqui ela é interessante, citada no Catecismo, e ela é bem apropriada também. Notem que em 1 aos Coríntios 11, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo, ele vai falar claramente, do versículo 23 ao versículo 26, veja como ele começa dizendo, porque eu recebi do Senhor, ele está se referindo a Cristo, o que também vos entreguei. Por quê? Ele vai dizer mais adiante, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice, notem, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, Cristo instituiu apenas dois sacramentos da nova aliança, batismo e Santa Ceia. Batismo substituindo a circuncisão e no dia da Páscoa ele substitui a um memorial antigo da libertação e da salvação que Deus promoveu prometeu e cumpriu em favor de seu povo por uma nova aliança em seu sangue. É interessante quando a gente olha, por exemplo, a história da Páscoa. Depois leiam lá em Êxodo 12, e vocês vão perceber, capítulo 12, que quando Deus entrega a Moisés a instituição da Páscoa, ele diz que o sangue marcando as casas é que livraria o povo do anjo vingador, ou do juízo de Deus através do anjo vingador sobre o Egito. Então, não era se eu teria mais fé ou menos fé, mas se eu obedeceria e faria aquilo que Deus ensinou e disse para fazer. Então, o sinal, o selo que nós recebemos de Cristo representa a nossa união com Ele, representa a nossa comunhão com Ele, e muito mais do que isso, representa aquilo que Ele fez por nós. Então vejam, você só se aproxima da mesa do Senhor se você foi convidado pelo Senhor a entrar em sua casa. Aí você pode me perguntar, mas pastor, e por que então os nossos filhos, eles podem receber o primeiro sacramento e não podem participar do segundo até o momento em que eles respondem por si mesmos? Porque, diferentemente do batismo, que quando nós percebemos dar aquela continuidade à circuncisão, que não se exigia resposta de fé da criança, o sacramento da Santa Ceia, nós vamos notar, exige autoexame. E nós sabemos que um infante, um pequenino, ainda não responde por si mesmo, ele depende dos seus pais. Por exemplo, vejam só o versículo 27 aí. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O autoexame, ele é exigido para que se participe do segundo sacramento. E por que é exigido? Porque você precisa refletir e entender o significado do pão e do vinho, símbolos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para nos salvar. Notem, quando você responde por si mesmo e pode se autoexaminar, uma vez que você já confirmou e testemunhou a sua fé em Cristo, você então está habilitado para participar deste momento tão especial. Mas enquanto isso, o filho do crente, ele não é excluído da família da fé, mas ele é preparado. Veja, o batismo nos faz lembrar que nós somos pecadores, que nós necessitamos de Cristo. E então o seu filho é ensinado, ele é criado para que no dia em que ele possa responder por si mesmo, ele confirme a fé que os seus pais lhe ensinaram, a fé de seus pais, a fé no Redentor. Notem que por isso também, irmãos, nós temos sempre todo o cuidado para que aqueles que não estão em Cristo não se aproximem da mesa do Senhor sem serem convidados. Porque, vejam só, versículo 29, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Paulo vai dizer que porque muitos estavam participando da mesa do Senhor indignamente, versículo 30, estavam fracos, doentes e muitos estavam morrendo. A expressão dormir aqui é uma expressão suave para dizer que muitos estavam até mesmo morrendo porque estavam tomando indignamente a ceia do Senhor. Então, quais são os passos? Você que já é grande, que já está crescido, mas que ainda não participa da igreja. Primeiro, você é convidado a entender o Evangelho, a saber quem é Jesus Cristo, e uma vez conhecendo a Jesus Cristo e sabendo que Ele é o Senhor de toda a terra e o Salvador de todo aquele que nele crê, o que você deve fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo. Arrepender-se dos seus pecados, recebê-lo como seu Salvador. Segundo momento, você vai se preparar então para ter acesso à mesa do Senhor. Por isso que é uma prática antiga dos cristãos, a chamada classe dos catecúmenos. Parece um nome estranho assim, né? Mas que lembra catequese, ensino, doutrinamento, preparação. Você então é preparado para você entender o passo que você está dando E depois, então, examinado pelo um conselho de homens piedosos, presbíteros da igreja, examinando a sua fé, a sua experiência religiosa, eles julgam se você está apto ou não. Estando apto, o que é que vai acontecer com você? Você recebe o primeiro selo, que marca você, que identifica você agora como membro da igreja de Cristo. Segundo lugar, você é convidado à mesa. Então você pode se assentar na mesa do Senhor, comer o pão e beber do cálice. Vejam que há conforto em todo esse ensinamento, porque quando nós olhamos, por exemplo, o participar da Santa Ceia do Senhor, há um sentido aqui futuro, porque Cristo não permaneceu morto, mas ressuscitou. Então, quando nós comemos o pão e bebemos o cálice, e isso vai ser detalhado mais adiante, eu não vou entrar aqui nos detalhes específicos dos sacramentos, mas eu só queria reforçar isso aqui. Quando você participa da Santa Ceia do Senhor, é importante você lembrar isso, você não está vendo mais um clipe, você não está vendo mais um trailer, você não está vendo mais uma encenação, não. É algo vivo e real. Você está se preparando e anunciando a volta do rei, porque diz a Bíblia, lá em Apocalipse 19, que quando Cristo voltar e resgatar a sua igreja, e resgatar todas as coisas, ou restaurar todas as coisas, você então vai se assentar com ele na mesa. Você vai comer e beber com ele, e com todos os seus irmãos e irmãs que já estão sentados com ele lá, aguardando a ressurreição. Então, é algo muito mais profundo do que muitas vezes nós costumamos ver, é apenas um ritual, é apenas um memorial, não é só isso não. Você faz aquilo que Cristo mandou em obediência a Cristo e a sua fé então é fortalecida, a sua fé é alimentada e você é preparado para aquele dia glorioso em que Cristo vai retornar. Nós sofremos sempre quando um irmão nosso parte, como na última segunda-feira partiu para a glória o presbítero Ezequiel. Nós sentimos agora a sua ausência, ele não está aqui mais com a gente. O seu corpo voltou à terra, pó ao pó, cinza a cinza. Mas o que fazemos todas as vezes que celebramos a Santa Ceia do Senhor? O que lembramos do batismo que recebemos? Nós lembramos da nossa união com Cristo. Nós lembramos que nós pertencemos a Ele, que nós fazemos parte da sua família, da sua casa e que nós estamos nos preparando para o grande dia que a Bíblia chama o dia da ceia das bodas do Cordeiro. A noiva de Cristo sendo preparada, adornada, bem vestida, arrumada para receber o noivo que quando retornar resgatará a sua esposa. Então, quando nós falamos sobre sacramentos, não há de maneira nenhuma aqueles que são incluídos pela Igreja Católica como crisma, ordens sacras, penitência, extremunção, casamento. Tudo isso, alguns deles até são ensinados na Bíblia como casamento, instituição divina. Como as ordenações que ele estabeleceu, os ofícios, mas sacramento mesmo, que nos identifica com o Senhor, Jesus Cristo na nova aliança só estabeleceu ou ordenou dois apenas. E com estes dois, batismo e santa ceia, todo crente testemunha da sua ligação e da sua união com o seu Salvador. E todo aquele que crê em Cristo, e aqui eu quero dar uma palavra final para você que ainda caminha como que naquela corda bamba, você precisa se decidir. Você não pode continuar a vida toda só vindo e ouvindo o Evangelho. Vida cristã é muito mais do que isso. Vida cristã é envolvimento. Vida cristã é participação. E participação e comunhão e união com Cristo, em obediência a Ele, é fazer aquilo que Ele ordenou. Receba o batismo e seja então convidado a assentar-se na mesa do Senhor. Não demore, faça isso logo e faça isso em obediência àquele que, se você crê, derramou o seu sangue, deu a sua vida para te salvar e certamente retornará para receber aqueles que estão o aguardando para o grande dia da ceia das bodas do Cordeiro. Vamos orar. Senhor, agradecemos por Sua palavra maravilhosa e pela instrução que nós podemos receber do Teu Santo Espírito. Os sacramentos, eles confirmam a nossa fé. Os sacramentos são meios visíveis, são meios pelos quais podemos ver a graça maravilhosa de Cristo operada em nosso coração. Os sacramentos lembram do Teu grande amor, não somente para conosco, mas extensivo à nossa casa, não excluindo os nossos filhos desta grande família da fé, a Igreja. Os sacramentos nos revelam, ó Senhor, a tua grande compaixão, nos lembrando que nós não merecíamos tamanhos privilégios, mas em Cristo Jesus nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós te agradecemos, ó Senhor, porque temos a nossa fé fortalecida quando estudamos novamente este assunto. Nós temos os entendimentos esclarecidos quando muitos estão tendo contato pela primeira vez com este tema, e também a oportunidade de testemunhar do Teu Evangelho àqueles que têm frequentado esta igreja e que precisam de uma posição e de uma decisão diante do que Cristo fez por eles, se de fato eles creem e confiam inteiramente em Cristo para a sua salvação. Nós te louvamos, ó Senhor, por este momento e pedimos a tua bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém.